Paraná em Rede.
O governo federal anunciou o programa Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família. Entendo que muda se a proposta for aprovada no Congresso Nacional. A reportagem é de Amanda Yargas.
O programa Bolsa Família deve sofrer mudanças. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados a medida provisória que prevê a adaptação dos benefícios e a alteração do nome para Auxílio Brasil. Segundo a proposta, o programa social vai ter três modalidades de benefício básico, como explica a economista Poliana Gondim, pesquisadora em políticas públicas.
Uma primeira modalidade para a primeira infância, uma segunda para as famílias com jovens até 21 anos e, né, uma terceira modalidade aí para complementar a renda das famílias que não conseguiram sair da extrema pobreza, né? A ideia do governo é que a partir de setembro, fim de setembro, já se tenha definido os valores e que em novembro já se comece a pagar, né, esse novo auxílio. Entretanto, algumas questões primordiais ainda devem, de fato, né, algumas regras, a questão relativa a valores, aos prazos e as regras de permanência também nesse tipo de programa ainda devem ser melhores debatidas para que não haja nenhum tipo de nebulosidade em relação a que população vai ser atendida e para que, de fato, atenda a população que realmente necessita e que precisa desse tipo de auxílio.
O governo tinha anunciado um aumento de 100% dos valores do Bolsa Família, mas agora recuou e prevê um acréscimo de apenas 50% em relação ao benefício já existente, que é de R$ 189,00, passando para R$ 283,50. Este aporte ainda não está definido, já que está em discussão entre as alas políticas e econômicas do governo e só vai ser anunciado no fim de setembro. A intenção é que o pagamento atualizado comece em novembro. Além do benefício básico, o programa traz seis benefícios acessórios, que funcionam como bônus e podem somar ao valor recebido em casos específicos. Também está prevista a manutenção do benefício para quem conseguir emprego e sair da faixa de atendimento do programa pelo período de mais 2 anos, a chamada medida emancipatória. De acordo com o Ministério da Cidadania, a família que deixar de receber o Auxílio Brasil por vontade própria ou após estes 2 anos pode retornar ao programa sem enfrentar fila, com prioridade, caso volte a apresentar os requisitos para receber o benefício. Apesar das aparentes vantagens frente ao atual Bolsa Família, a economista Poliana Gondim avalia problemas na proposta.
Essa instituição, né, esse programa vem sendo instituído através de uma medida provisória, em que não há um valor mínimo específico do programa, né? Então, alguns especialistas, eles chegam a confirmar que esse auxílio, né, o Auxílio Brasil, ele vai ser 50% maior do que o Bolsa Família. Entretanto, ele não deve ultrapassar, né, a faixa de R$ 280,00, o que não vai suprir a real necessidade frente à inflação. E também, para além disso, quando é uma medida, um programa desse é instituído através de medida provisória, a gente tem um problema muito grande aqui, que é a não participação da sociedade e a não participação de especialistas para discutir, né, de fato, quais são as reais prioridades em relação tanto a valores, em relação também à população que vai ser abarcada nesse tipo de programa. Então, ainda existem algumas incertezas em relação ao Auxílio Brasil.
A pesquisadora ressalta, porém, a importância de medidas de auxílio, principalmente no atual cenário brasileiro.
É que esse tipo de auxílio, esse tipo de programa, ele é de extrema relevância, essencialmente quando a gente pensa em economias periféricas como a economia brasileira, em que a gente tem uma alta população em situação de pobreza e de extrema pobreza, para além disso, uma distribuição de renda muito desigual, né? Então a gente tem uma concentração de renda muito grande, e fora os problemas que a gente vive atualmente, como o aumento do desemprego, né? Um desemprego aí acima de 14%, a questão da inflação também, em que nas nossas idas ao supermercado e as nossas idas também aos postos de combustíveis, a gente vê cada vez mais os preços se alterando. o que corrói, diminui o nosso poder de compra, visto que o salário da população não vem aumentando dia a dia também, né? Então, eu continuo ganhando a mesma quantidade, entretanto, na realidade, eu não consigo comprar a mesma quantidade, não consigo comprar ou ter acesso à mesma quantidade de bens e serviços.
Repórter Amanda Yargas.
A secretária da igreja de três líderes religiosos que foram presos, indiciados por tráfico de pessoas com finalidade de trabalho análogo à escravidão em Maringá, no norte do Paraná, também foi presa. Segundo a Polícia Civil, a mulher teve mandado de prisão preventiva cumprido nesta quinta-feira, após a investigação apontar que ela cuidava das finanças da igreja e coordenava e fiscalizava a venda de pizzas por crianças e adolescentes. A polícia informou que as crianças e adolescentes vendiam as pizzas em nome da igreja para ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. Apesar disso, o dinheiro ficava com os líderes religiosos. O inquérito apontou que 11 vítimas foram submetidas a trabalhos forçados, jornada exaustiva e a condições degradantes. Os religiosos foram alvo de uma operação da Polícia Civil em julho. A Unespar lançou a Universidade Aberta da Pessoa Idosa, concurso inicial de música e programa voltado para a troca de experiências e a sociabilidade. Acompanhe a reportagem.
A Unespar está com inscrições para a Universidade Aberta da Pessoa Idosa, UAP. O programa vai se focar neste primeiro semestre em aulas de música, que envolvem canto, exercícios rítmicos com a voz e o corpo e a história da música no dia a dia, com o resgate das memórias sonoras de canções e do rádio. A UAP tem o objetivo de inserir pessoas maiores de 60 anos no ambiente universitário, trazendo suas vivências e conhecimentos e sua realidade sociocultural e biológica para promover uma relação mais próxima entre gerações. De acordo com a professora e coordenadora do curso de musicoterapia, Mariana Arruda, o programa vai conectar professores e alunos fazendo um passeio pelas memórias musicais dos participantes.
A música ela tem a capacidade de explorar diversos aspectos cognitivos, como a atenção, a concentração, sobretudo a memória. Então, ela tem a capacidade de explorar diversas regiões do cérebro. E, além disso, ela está presente na nossa cultura, na sociedade, o tempo todo, né? Seja nas festas, seja no rádio, enquanto a gente dirige, no carro. Em todos os momentos sociais que a gente participa, sempre tem uma canção, nem que seja de fundo, né? Então, eles vão passar pelas diversas décadas, né? Começando lá pelos anos 30, 40, e vão trazer os compositores, os intérpretes e as canções de cada uma dessas décadas. E a contribuição dos participantes vão ser muito importante, né? Sejam aqueles que nasceram próximo a essa década ou que lembram das canções dos seus pais, dos seus tios, dos seus familiares, né? E vão poder ter a oportunidade de conversar, né, sobre aquela época, não só do repertório musical, mas do que acontecia na sociedade naquela época, politicamente, culturalmente, compartilhar todas essas informações.
A coordenadora explica que mesmo aqueles idosos que já apresentam dificuldades cognitivas vão se beneficiar da experiência.
Hoje sabe-se que a memória musical é a última memória que um indivíduo que tem declínio cognitivo perde. Então, por mais que as pessoas tenham aí um declínio, que é muito comum após 60 anos, ou mesmo uma demência leve e às vezes até severa, eles têm a lembrança musical, sobretudo a memória mais antiga. Então, eles podem não lembrar das canções que tocam hoje no rádio, que ouviram recentemente, mas eles lembram das canções que ouviram na infância, na adolescência. Então, a gente vai proporcionar esse resgate dessa memória musical para todos eles. Então, o projeto permite que pessoas que tenham declínio cognitivo, que tenham alguma demência, também possam participar desse momento.
Além disso, a Universidade Aberta da Pessoa Idosa vai promover a sociabilidade.
Nesse momento de isolamento que o projeto vai ser via modalidade remota, dificulta um pouco esse contato, essa interação, mas a gente está trabalhando e organizando as disciplinas, as oficinas, de modo que haja o maior possível maior tempo possível de interação entre as pessoas, né? Que não seja um curso só para receber informações, mas sim que eles possam interagir o tempo todo com os colegas e com os professores.
Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Unespar até 11 de setembro. Serão 50 vagas para pessoas com idade a partir de 60 anos, de Curitiba e região. As aulas acontecem nas tardes de terça-feira, das 3 às 4h30. O site da instituição é unespar.edu.br. Repórter Amanda Iargas.
Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube estão unidos em uma proposta para negociar o retorno do público aos estádios de Coritiba. Os três clubes elaboraram um protocolo para que essa volta ocorra com segurança, sem colocar em risco a saúde dos torcedores em tempos de pandemia. A informação foi revelada pelo presidente do Coritiba, Juarez Moraes e Silva, em entrevista para a imprensa. Além da Prefeitura de Coritiba, a volta do público aos estádios depende também do Governo do Estado, da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Paranaense de Futebol. Os contatos com todos esses representantes já foi feito, segundo o presidente do Coritiba. Ele não revelou, porém, quais serão as restrições nos primeiros jogos, como o limite de público, por exemplo. E agora os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Sérgio Ramos e Messi vão atuar juntos pelo PSG após 15 anos de rivalidade na Espanha. O zagueiro usou as redes sociais para postar uma foto com os manequins utilizando as camisas dos dois jogadores e escreveu: "Quem diria, não é verdade, Léo Messi? Bem-vindo." O Paris Saint-Germain trouxe um pacote de reforços para a próxima temporada. Chegaram ao clube o goleiro Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocopa com a Itália, o lateral direito Achrefo Hakimi, que estava na Internazionale de Milão, além do meio-campista Georginio Wijnaldum, que é capitão da seleção holandesa. O prefeito da cidade de Hamamatsu, Yusumoto Suzuki, liberou para treinamentos os atletas paralímpicos brasileiros que estavam isolados após a identificação de contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19. Os atletas poderão treinar em horários diferentes dos demais, terão transporte diferenciado até as arenas e as refeições serão servidas nos respectivos quartos. Além disso, todo o grupo realiza testes PCR diariamente. O protocolo das Paralimpíadas diz que os atletas que mantiverem contato próximo com um infectado pelo novo coronavírus podem treinar igualmente em isolamento e até mesmo competir nos Jogos de Tóquio. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Você ouviu Paraná em Rede.